Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando aqui com Semeando a Boa Nova. Lina Beatriz Guerra, nossa convidada de hoje, e o tema: existem macumbas e despachos? Lina, eu tinha deixado uma perguntinha para você antes do intervalo, eu queria que você respondesse agora, porque nós falávamos sobre essa questão do pagamento. Normalmente nós percebemos nas propagandas de ruas, né, que visam uma cobrança para os serviços, né? Faço isso, faço aquilo, e tem sempre um pagamento de dinheiro por trás. O que é que nós podemos falar sobre isso para os nossos ouvintes? Até porque a pergunta é: Deus permitiria que alguns recebessem benefícios dos espíritos mediante pagamentos? E elas, essas situações produzem os efeitos pretendidos?
Então, nem eu vou responder, quem responde é o próprio Jesus, né? Quando fala: o dai de graça o que de graça recebestes, né? Então, como eu posso, né? Vamos dizer, sendo médium nada mais é do que um medianeiro, né? Um intermediário entre a espiritualidade maior. Eu poder cobrar por algo que, no caso, vamos dizer, eu estou dependendo, seja do meu mentor, da espiritualidade. Eu não posso cobrar alguma coisa que não faz parte de mim. Por isso que, na maioria das vezes, né, um médium que acaba enveredando para esse caminho de cobrar, né, esses serviços, ele, ao invés de atrair espíritos mais esclarecidos, ele acaba atraindo espíritos inferiores. Porque, obviamente, um espírito elevado, ele não vai se propor esse tipo de coisa, não é? E pergunta aí também, né, no caso, se há uma eficácia. Dependendo, até uma eficácia tem. Dependendo do tipo, né, de trabalho que ali é realizado, tem. Mas só que tem, tudo tem um limite, tudo tem um tempo. Muito se às vezes se dá ênfase, né? Principalmente quando se faz esse tipo de trabalho, se fala que tem um prazo de validade. Por quê? Porque simplesmente eu me liguei a espíritos menos esclarecidos, num primeiro momento ele pode, até na medida do possível, satisfazer aquilo que eu desejo. Só que a partir do momento que eu fiz isso, você acabar sendo cobrado. Não sei se eu estou sendo claro.
Está muito claro. Inclusive, você está falando uma coisa importante, Lina. Quando você fala em prazo de validade, eu quero lembrar que o fazer o bem não tem prazo de validade. O amor não tem prazo de validade. É eterno, não é, Lina?
Ah, sim.
Hélio Delanossi, tem uma pergunta aqui, Hélio, que veio do Odir. Ele diz assim: Hélio, as simpatias, que acho que a grande maioria das pessoas já fez um dia na vida, aquelas simpatias para emagrecer, faz um, toma não sei quantos goles d'água com não sei quantos goles de feijão no copo, aquelas coisas todas, né? Seria uma espécie de despachozinho, essas coisas aí? Vamos chamar assim, carinhosamente.
Né? Legal, né? Bem colocada a pergunta dele, né? As simpatias, né, todas elas são fórmulas onde você tem uma forma de fixação de pensamento. É uma forma de você fixar o pensamento. Então, se você precisa de alguma coisa, fixar o seu pensamento, você concentrar-se num desejo seu. Então, a simpatia tem esse poder, né? Você fala, fale essas palavras assim, 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 que isso vai... Na hora que você está falando aquelas palavras, na verdade, o seu pensamento está voltado para aquilo que você gostaria que acontecesse. Ou seja, que curasse uma coceira, que tirasse o soluço do nenê, que fizesse qualquer dessas coisas, né? Ou quebrando, que a criança dormisse, que o passarinho recuperasse a sua vitalidade, enfim, essas coisas todas que as simpatias para que se prestam. Assim como uma música, por exemplo, ajuda você a se concentrar muitas vezes. Não, eu só me concentro com uma música. Você põe uma música de fundo e a música ajuda você a se concentrar, né? Quer dizer, muitas vezes, e assim você aquele um poder, ele é fixador de pensamentos, vai, se nós pudéssemos chamar assim, né? Você é uma forma de você se fixar através daquele conjunto de palavras, assim como uma prece também. Você faz uma prece e aquela prece você concentra. Mas presta atenção nisso, sempre numa coisa: quando você está falando aquilo, você não está pensando no que você está falando, sim naquilo que você quer que aconteça. Então aquela fixação, aquilo pode ajudar realmente você a fazer. Então, quando você está falando esse despachozinho, como eu falei, nós fazemos um monte de despachozinho todas as horas, ao longo do tempo. No mundo dos negócios, as pessoas fazem despacho o tempo todo. Quando você paga um almoço para alguém, para você conquistar, fechar um negócio, você está agradando aquela pessoa. Eu vou dar um almoço para ele e nesse almoço eu vou tratar de um negócio. O que você está fazendo? Você está arrumando uma ponta de fixação de pensamento, você traz a pessoa para almoçar e naquele almoço você vai tratar de um negócio com ele, você está agradando a pessoa. Vou dar um almoço, vou agradar, mostrar que eu gosto dele, que ele é caro para mim, e lá você vai tratar de um negócio. Uhum. Então, se nós fôssemos trazer isso para o dia a dia, nós fazemos um monte de despachozinhos a todos os momentos, toda vez que nós fazemos, ou pelo menos com essa intenção de agradar. Que assim que é o que o despacho tem a intenção de agradar alguém para que alguma coisa aconteça. Às vezes, no despacho, nem sempre coisas boas, né? Nem sempre coisas boas. Mas nos negócios também é a mesma coisa. Então, respondendo, fixando aí a ideia, para que serve uma simpatia? Para você fixar o pensamento. Aquele conjunto de palavras, você fixa o seu pensamento no teu objetivo, que é curar um soluço, e cura, né? Às vezes, curar o soluço de uma criança, tirar o quebrante de uma criança, fazer com essas coisas todas, acaba acontecendo.
Sérgio, você queria fazer uma pergunta, falar alguma coisa?
Isso, e eu vou aproveitar para fazer para você. O João Carlos do Jardim Alvorada, ele está perguntando uma coisa que deve ser dúvida de muitos dos nossos ouvintes. Ele diz o seguinte: se os espíritos são imateriais, por que se oferece comida e bebida para eles? Eles aproveitam alguma coisa disso que é oferecido para eles?
Pois é, primeiramente um abraço lá para o João Carlos, grande trabalhador da doutrina espírita. Não, os espíritos, na verdade, são entidades que ainda precisam, né, estar sentindo aqueles eflúvios, aqueles vapores das comidas, etc., aquela materialidade. Mas são espíritos que ainda não entenderam que aquilo não tem validade para o plano espiritual, que aquilo não vai conseguir nada com aquilo. Né? Então, fica apegado a isso de uma maneira desnecessária, né? E acham que sempre que tiverem isso vão estar bem. Na verdade, não vão estar bem nunca, enquanto não se desprenderem disso por completo. Né? Mas, Lina, nós estamos aqui também com uma outra pergunta. Se existem espíritos não esclarecidos, que nós estamos acabando de falar deles aqui agora, né, que se prestam a essas práticas aí de sentir esses eflúvios, etc., de alimentos, essas coisas, essas materialidades todas, existem também bons espíritos que nos protegem, é isso mesmo?
Isso mesmo, né? Não podemos esquecer que a gente tem, por isso que até no início falei, né? Do anjo da guarda, espírito de luz, mentor, não importa a denominação que a gente dê, são espíritos que eles já se desprenderam dessas coisas materiais. Eles realmente, vamos dizer, eles têm como meta, como objetivo, ajudar, auxiliar as pessoas. Então, basta que nós entremos, né, na sintonia, na frequência desses espíritos elevados para nós sermos beneficiados. Uhum. Talvez uma coisa que seja interessante a gente dar só uma enfatizada é que nós, por sermos extremamente apegados às coisas materiais, às vezes utilizamos essas, entre aspas, muletas para atingirmos alguma coisa. Então, como ele estava falando da questão da simpatia, eu estabeleço que certas palavras têm um poder mágico ou algo assim, né? E direciono e eu acabo sendo bem-sucedido. Porque ainda nós temos, infelizmente, né, como nós estamos aqui no mundo da matéria, às vezes esquecemos que nós somos espíritos. Uhum. E, às vezes, nos apegamos à materialidade, a história do talismã, né, dizer que tal coisa vai me proteger, ou se eu pegar o evangelho, mal nenhum vai acontecer. Uhum. Obviamente que pegar o evangelho é algo salutar, é algo bom. Mas não basta eu pegar o evangelho. Eu tenho que vivenciar o que está ali, né, praticá-lo, senão não adianta nada.
Perfeito. Marinho, a Santinha faz uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: o que fazer quando nos vemos vitimados por uma situação dessas, os chamados malfeitos aí? O que é que ela faz, hein, Marinho?
Primeira coisa, ela precisa ter certeza que o que está acontecendo com ela não é por causa do malfeito. De imediato. O malfeito é uma consequência. Se aquilo está acontecendo, é por conta de outros fatores que não são mal feitos, né? É possivelmente porque, de alguma maneira, ela atraiu aquilo para ela. E poderia estar acontecendo com mal feito ou sem mal feito, né? Ou seja, toda vez que nós temos um pensamento menos feliz, vamos dizer, com relação a alguém, toda vez que nós cometemos uma atitude que prejudique alguém, toda vez que nós, de uma maneira mais simples, mais direta, favorecemos o mal para alguém, não é? Nós estaremos trazendo para nós mesmos nuvens muito negras, né? Porque nós estaremos recebendo de volta, por afinidade, por sintonia, aquilo. Ou seja, nós quando a gente ouve falar da famosa expressão Francisco de Assis, né? Em que dizia que nós só temos o que damos, né? É uma verdade espiritual muito profunda. Se nós damos paz a alguém, nós ganhamos aquela paz, né? Se nós damos alívio a alguém, aliviamos um sofrimento, nós ganhamos aquele alívio também, né? E com o mal é a mesma coisa. Se nós levamos a aflição a alguém, aquela aflição passa a ser nossa. Se nós levamos uma infelicidade para alguém, aquilo passa a ser nosso também. Então, a primeira coisa que nosso bem tem que dizer é que o que está acontecendo não é por do mal feito. O mal feito vem como decorrência da atitude, não é?
Agora, Marinho, aí vem, né? E frequentar uma casa espírita, um templo religioso, protege alguém? Dá proteção?
Se houver sinceridade, se houver desprendimento, se houver uma real vontade, uma vontade verdadeira de nós melhorarmos, de nós estudarmos, aprendermos a entrar em sintonia com a lei divina, que é a lei de amor, se nós nos esforçarmos para nos renovarmos intimamente, sem dúvida nenhuma a proteção vem, e não só por causa da casa espírita, viria em qualquer outra casa religiosa que ela tivesse, se a vontade fosse verdadeira. A diferença é que o centro espírita ensina a fazer isso.
Uhum.
A diferença é que enquanto outras religiões ficam nos seus credos, ficam nos seus dogmas, né, a casa espírita estuda essas coisas como estamos estudando aqui agora e ensinamos a fazer isso.
Perfeito. Sérgio?
Eu acho que essa é a grande diferença da casa espírita para as outras doutrinas, para as outras seitas, porque tem muitas que dizem que basta acreditar para ser salvo, e o espiritismo diz que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. E o que é
atitude,
essa?
Atitude, né?
Exatamente. O que é essa alguma coisa? É realmente se transformar numa pessoa melhor a cada dia que passa. Porque não adianta simplesmente acreditar. Acreditar, todo mundo acredita, é coisa simples. O que a gente precisa fazer é sair dessa situação de passividade, que ao longo dos séculos nós viemos tendo essa situação de passividade, de frequentar os cultos, de frequentar as celebrações religiosas, e ficamos lá esperando que Deus venha nos dar alguma coisa de graça. Não é assim que a coisa funciona. Nós precisamos agir.
Nossa pergunta tema de hoje: existem macumbas e despachos? Nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Lina Beatriz Guerra, que está falando conosco sobre esse assunto. Estamos recebendo aqui a ligação do Jair, e ele faz uma colocação muito legal. Ele diz assim, ó, existem muitas pessoas que fazem esses trabalhos e cobram. Ele diz assim, que ele conheceu uma senhora que fazia benzimentos na sua própria casa a qualquer hora do dia ou da noite e não cobrava nada, né? Ela não se furtava em atender, e ela sempre dizia, se eu fosse cobrar por cada pessoa que eu atendo, eu estaria milionária, mas esse dom foi Deus que me deu, de graça, e portanto, de graça eu vou trabalhar. É isso aí, Jair, está seguindo o preceito cristão, o evangelho de Jesus, dá de graça o que de graça recebesse, como a Lina falou agora há pouco, né, Lina? Lina, quais os recursos mais eficazes para nós nos protegermos desses chamados malfeitos?
Seria realmente a transformação moral de cada um de nós, né? A gente falou aqui da prece, né? Falou da casa espírita, tudo, mas o que é mais importante é a gente mudar a nossa forma de agir. É realmente, mesmo quando nós sabemos que alguém deseja o mal para nós desejarmos amor, porque aí nós vamos estar quebrando aquele círculo vicioso. Então, talvez o grande desafio dos nossos tempos hoje seja verdadeiramente isso. A gente olhar para os outros, né, como nossos irmãos, que são espíritos como nós, que se nós cometemos falhas, né, enganos, equívocos, não importa, eu não posso cobrar a perfeição dos outros. E se realmente, vamos dizer, alguém, eu fiz mal a alguém, né, e esse alguém quer me retribuir, que eu tenha realmente a capacidade de pedir perdão, né, para aquela pessoa, ou mesmo, se for o contrário, eu perdoá-la, né, porque é através dessa postura é que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Uhum. Por isso, não nos esqueçamos, né? De, a gente falou tanto em pensamento, falou tanto em sintonia, vamos lembrar outra coisa que Jesus dizia, o vigiai e orai. A gente tem que realmente aprender a patrulhar, no bom sentido, os nossos pensamentos. De realmente pensarmos coisas edificantes, coisas boas. Não desejarmos somente para nós, mas desejarmos para os outros também. E principalmente se vemos, né, alguns irmãos que adentraram aí o caminho do engano, do equívoco, né, que nós vibremos amor para que eles possam sair dessa sintonia, que eles possam ser auxiliados pela espiritualidade maior. Não sei se eu fui clara aí.
Não, foi clara sim, foi clara sim. Aliás, eu queria perguntar para o Hélio, ainda dentro da linha do que a Lina está falando, Hélio, que comportamentos no dia a dia a gente poderia ter para praticar essa proteção, essa ajuda aí da espiritualidade, para a gente ficar livre dessas coisas aí, esquecer essas coisas todas do dia a dia, essa materialidade desnecessária para o bom espírita.
Eu acho que a Lina foi muito feliz aí, quando ela já falou sobre isso, e foi muito feliz, dizendo que nós temos é que praticar o perdão. O perdão é uma coisa que nós temos que saber um pouco mais sobre isso, procurar saber como é que isso funciona. E vamos perceber que o perdão não é uma condição de você querer ou não querer fazer. Ah, acho que vou fazer, acho que não vou fazer. Não, precisa ser feito. Porque enquanto você não perdoar nas suas relações, você estará sempre sujeito a esses retornos, ou a essas fixações, ou essa ligação mental com os seus desafetos, com os seus, entre aspas, inimigos, com aquelas pessoas que não gostam de você. A única coisa que corta eficazmente essa relação é o perdão. Ou seja, você está desligado completamente desse tipo de... dessa linha direta. Tem um programa chamado Linha Direta com a Justiça, né? É. Então, você está, quando você não perdoa, você está numa linha direta com o seu, com quem você ofendeu, ou com quem te ofendeu, ou com o seu, com a linha direta com os seus desafetos, né? Pra você cortar essa linha com os seus desafetos, você tem que praticar incondicionalmente o perdão.
O perdão. Ô, Lina, deixa eu perguntar para você, então, dentro dessa linha que o Hélio está muito bem colocando para o nosso ouvinte, se a nossa ligação, com essa ligação direta com os nossos afetos agora, com os nossos protetores, os nossos mentores, eles vão nos proteger se nós apenas ficarmos fazendo prece, orando por eles?
Não, eles vão realmente querer que a gente demonstre no nosso dia a dia, no nosso comportamento, que aquilo não é uma teoria, que a gente não está no famoso blá, blá, blá. Eles querem ver na prática se a gente já consegue colocar isso. Porque uma coisa é eu falar, outra é eu agir, né? Outra é eu fazer.
Hélio, e promessas? Essas promessas que as pessoas fazem, isso também é uma espécie de acerto, de negociata com o santo aí, Hélio?
Então, a promessa, como dizia um amigo meu, um senhorzinho, que ele era...
Senhorzinho era o nome da pessoa, isso?
Não, ele era um senhor de idade. Ele era chegado assim em fazer esses agrados, né? Esses despachos, essas coisas, né? Aí um dia eu conversando com ele, ele falou assim, ele tentando me explicar o que ele fazia, ele disse assim, ah, isso aqui é que nem uma promessa às avessas, ele falou na palavra dele, né? Você, a promessa, a pessoa, ele só paga se ele receber, né? Nós aqui, nós já arriscamos, nós já damos antes para ver se recebe ou não. O outro lá só paga se receber, né? Então eu acho que nós somos melhor do que eles, ele falava, né? Porque nós já damos antes, né? Se vamos ganhar, não sabemos, né? O outro lá só dá se ganhar, né? Então, eu prometo que se eu ganhar, eu te dou isso aí para você, né? E foi nós aqui que fazemos, nós somos um pouquinho mais.
Muito bom. É. Lina, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso programa e nós gostaríamos que você deixasse aí a sua mensagem final para os nossos ouvintes, nesse tema tão importante que é esse assunto relacionado às macumbas, despachos, etc.
O que eu gostaria, né, que ficasse bem claro para todos os ouvintes, para todos nós, é que realmente a gente pensar no quão o Criador é justo e misericordioso com cada um de nós, né? Que o mal, ele é vamos dizer, uma deturpação do bem. O bem é muito mais amplo, por isso que o bem sempre vai vencer, né? Eu gosto de uma frase, né, que fala o seguinte, né, que o mal, ele não entende, né, às vezes certas atitudes que nós fazemos, porque o mal não tem a grandiosidade que o bem tem. o bem, né, embarca tudo. Então, que a gente leve em consideração isso, que a gente ponha o bem não somente para nós, mas o bem para o nosso próximo, para que a gente possa ter realmente, né, receber todas as benesses, né, todas as coisas boas da espiritualidade maior. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado, Lina. Nós aqui agradecemos. O tempo aí já está esgotado. Nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje, agradecendo muito a sua audiência.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.